discordância, é que a nós pareceu-nos que não. E, portanto,
tem perante que concluir, essa... Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Muito obrigado. E, portanto, perante essa constatação, a questão que nós colocamos é se os senhores continuam a achar que há Estado a mais nestes setores que foram privatizados e liberalizados. É porque lá não há Estado nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, permita-me já agora para usar o momento para cumprimentar a sua mãe. Ela não tem culpa que o filho tenha saído liberal. E, por isso, eu acredito no livre pensamento e na liberdade de escolha individual. Por esse ponto de vista, não lhe guardo nenhuma amargura, mas creio que valerá a pena falar com ela para ela lhe mostrar como, ao longo das décadas que referiu, ela pode traçar uma diferença brutal face às gerações anteriores. É que foi o Estado Social que lhe permitiu dar ao filho cuidados de saúde que não existia para a vida dela de infância, que permitiu pôr o filho a estudar, permitiu pôr o filho na faculdade, permitiu até que o filho tirasse doutoramento. E eu creio que esse reconhecimento ao Estado Social é de valorizar. É de valorizar porque foi o que aconteceu de mais brilhante no nosso período democrático. Agora, também registro, e esse eu creio que devo cumprimentá-lo por isso, a clareza com que na sua intervenção elencou a história do liberalismo em Portugal e demonstrou que há momentos de ouro que são referência. Falou da década de 80, da década de 90, e eu lembro-me bem, e posso concluir até com a década seguinte para uma ideia muito simples, é que o liberalismo não funciona e faz mal porque já fez a Portugal. Repare, década de 80, década de 90, Distrito do Porto, Distrito de Aveiro, Distrito de Braga, lembrar-se-á como eu quantos Ferraris e quantos Porsches não foram comprados com o liberalismo dos fundos comunitários. É esse o paradigma que traz para cima da mesa, Sr. Deputado. E década, já a primeira década deste milénio, Sr. Deputado sabe o mal que fez o liberalismo da crise financeira internacional ao nosso país? Lembra-se disso? Sabe o que fez às novas gerações? Sabe o que isso significa no que as novas gerações carregarão para a vida, de calcar salários, de puxar para trás as perspectivas de vida? E já agora, ou o liberalismo atual, do desregular do mercado de habitação, o que isso significa para os mais jovens, para se poder emancipar naquilo que significa da parte mais liberal possível, que é de ter a liberdade individual de sair de casa dos pais, sempre amarrados, porque há um alojamento local qualquer que a iniciativa liberal protege, não nos deixa ter casa. Sr. Deputado, só se conclui uma coisa, o liberalismo não funciona e faz mesmo muito mal a Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Caro Sr. Deputado, caro Carlos Guimarães Pinto, referiu no seu discurso os pais que saíram da escola cedo demais e que hoje podem ver filhos naquele púlpito. Palavras que me tocaram a mim e tocaram certamente muitos portugueses, porque somos milhões que estão nessa situação. E depois, quando respondeu à extrema-direita e disse que devia haver uma muralha de decência e de responsabilidade em defesa do Estado Democrático e do Estado de Direito, eu o aplaudi porque acho mesmo que deve haver convergência nesses valores. E é entre esses dois momentos das suas intervenções que eu queria que nós refletíssemos para avaliar se não há um exame de consciência também a ser feito por parte do Sr. Deputado e do seu partido em relação à forma como tem promovido a polarização, a caricaturização e até a diabolização de outros grupos políticos e de outras famílias políticas na nossa Europa. Porque os países do projeto europeu, os países mais desenvolvidos deste nosso continente, são também liberais, mas são também democratas cristãos, são também socialistas, são também verdes e são também até eurocomunistas. Todas essas famílias políticas fizeram o progresso na Europa. E em Portugal, o assinalar apenas a responsabilidade, como fez ali de cima, aos políticos da democracia das últimas duas décadas, PS e PSD, embora o PSD se tenha tentado escapar, são os responsáveis pela situação em que estamos, é omitir que vimos de um atraso secular, nomeadamente em termos de educação. Portanto, a pergunta é, não estará a Iniciativa Liberal ao promover essa caricaturação das outras famílias políticas e uma falsa polarização em que uns porque defendem mais Estado Social maus, outros porque defendem mais mercado bons, não estará a alimentar o solo que depois vai acabar por colher frutos, no qual vai acabar por colher frutos os populistas e a extrema-direita. Não haverá um exame de consciência em fazer em relação a esse discurso e a essa prática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Eu começo por responder à pergunta do deputado Rui Tavares. Obviamente, nós quando estamos a atrasar há 20 anos, temos que pedir responsabilidades a quem é responsável por isso. Quer dizer, acho que criticar partidos democráticos não é defender partidos que não o sejam. Quer dizer, não, acho que é uma pergunta que honestamente não faz muito sentido. Ao Sr. Deputado Bruno Dias, que falou aqui no investimento e nos dividendos dos acionistas e por aí fora, vamos lá ver. Nós só conseguimos atrair investimento se oferecermos condições aos investidores de terem o seu retorno. Se nós começamos a impedir os acionistas de obterem o retorno daqueles que são os seus investimentos, deixamos de ter investimentos. Isto para mim parece-me algo óbvio. Falaram também o deputado Pedro Filipe Soares sobre a questão da importância da educação e da saúde e por aí fora. Eu aqui posso responder aos dois. A Iniciativa Liberal defende que haja uma educação para todos. Sempre defendeu isso. A Iniciativa Liberal defende o acesso universal a cuidados de saúde. Sempre defendeu isso. Defendemos é um modelo diferente de prestação desses serviços, um modelo de liberdade de escolha, e se quer que lhe diga o meu exemplo pessoal, e podia falar sobre ele aqui, porque eu durante muitos anos, por não ter essa liberdade de escolha, estive em escolas sem cantina, onde aparecia mais vezes a polícia do que muitos professores, quando, muito perto, ali ao lado, tinha escolas muito melhores para onde era impedido de ir. Uma dessas escolas muito melhores para onde eu não podia ir, hoje nenhum aluno pode ir, muito por vossa influência, que é o Colégio de Lamas, que mudou a vida de muitas pessoas, onde se juntavam, senhores deputados, filhos de operários com filhos dos seus patrões, uma escola verdadeiramente multiclassista e que por vossa influência fechou, que não, hoje não pode prestar os mesmos serviços que podia prestar antes e como essa escola, muitas outras. Mas eu como tenho algum tempo e como vocês colocaram aqui em dúvida que uma economia liberal possa efetivamente dotar a economia de mais recursos para prestar melhores serviços de educação e melhores serviços de saúde, eu peço ao Sr. Presidente, se me permitir dar 20 segundos às bancadas, eu elenquei ali vários exemplos de países que se desenvolveram graças a uma economia liberal. E eu peço-vos que me deem exemplos de países que se desenvolveram com as políticas que vocês defendem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, apenas para fazer um requerimento no seguimento do funcionamento da mesa, nos termos do artigo 81 do Regimento, em que quero pedir à mesa que distribua aqui ao Sr. Deputado, muito desatento da Iniciativa Liberal, um requerimento com todas as propostas do Chega para combater todo o tipo de crimes, sejam minorias ou não sejam minorias, porque para nós o crime é o que interessa combater. E por isso, Sr. Presidente, o Chega, nós compreendemos que tenha chegado há pouco tempo ao Parlamento, mas faremos por entregar no seu gabinete e aqui na mesa à Iniciativa Liberal todas as postas do Chega contra abusadores sexuais, contra banqueiros corruptos e todos aqueles que destroem Portugal, sejam ciganos ou não, mesmo os que a Iniciativa Liberal não conhece nem quer conhecer.
Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para a imensa maioria do povo português, a vida está mais cara, mais difícil e injusta. A cada dia que passa, o salário e a pensão de reforma ficam mais curtos, para despesas cada vez maiores, com o fim do mês cada vez mais longe. Esta é a realidade com que se confronta quem vai às compras para levar comida para casa. Quando paga as contas da luz, água, gás, renda e prestações, telecomunicações, combustíveis, seguros, portagens, medicamentos e todo o conjunto de despesas com que cada um se confronta. Os dados ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam aumentos de preços, isto é, a variação homóloga do índice de preços do consumidor de 5,3%, como o valor mais elevado desde junho de 1994, quase três décadas atrás. Enquanto os preços dos combustíveis batiam todos os seus recordes, a Galp distribuiu em dividendos entre os seus acionistas a módica quantia de 1.000 milhões de euros. E o mesmo exemplo pode estender-se aos lucros da EDP, das grandes empresas de distribuição ou na banca. O Governo não pode fechar os olhos a esta realidade nem à especulação que está em curso. O que se exige é a defesa e proteção das famílias face ao aumento geral dos preços e não a complacência com a especulação. Por outro lado, a dependência externa na cadeia agroalimentar é de uma gravidade crítica. No trigo, que é a base da alimentação nacional, estamos dependentes da produção externa em 96%. É urgente assegurar as necessidades de abastecimento alimentar do nosso país, substituindo importações pela produção nacional. Os custos de produção são cada vez mais incomportáveis. Hoje, os agricultores e produtores pecuários pagam para produzir e vendem os seus produtos a preços baixíssimos à grande distribuição, que os coloca nas prateleiras a preços exorbitantes, explorando ao mesmo tempo os pequenos produtores e também os consumidores. Nas pescas, a escalada dos preços dos combustíveis e a falta de apoios, num setor já em grandes dificuldades, põem em risco a continuação da atividade. É indispensável avançar com medidas de apoio à pequena pesca, artesanal e costeira, para enfrentar os custos da produção. É indispensável assegurar a soberania alimentar, em especial para aumentar a produção de cereais, garantir o pagamento justo aos produtores, nunca abaixo dos custos de produção, e combater o aproveitamento que está a ser feito com o aumento dos preços dos bens alimentares. Quanto à redução de impostos, esta pode ter algum efeito positivo, já o dissemos. Aliás, algumas das medidas que o Governo agora adotou, designadamente em relação aos impostos sobre os combustíveis, foram avançadas pelo PCP ainda na passada semana. Mas essas medidas de redução de impostos têm de ser acompanhadas por medidas de controlo e fixação de preços. Ao optar por reduzir impostos sem fixar preços máximos, como nos combustíveis, o Governo permite que os grupos económicos continuem a aumentar os preços de forma especulativa e deixa em aberto a possibilidade das petrolíferas, dos grandes grupos de distribuição e outros grupos económicos continuarem a promover subidas especulativas dos preços, colocando as receitas fiscais a subsidiarem os seus lucros. As medidas agora anunciadas pelo Governo fogem ao que se exige de essencial quanto ao combate à especulação e à subida dos preços e ao inadiável aumento dos salários e das pensões da reforma. E, sobretudo, ignoram que os problemas a que diz querer responder são inseparáveis da instigação das sanções que, a pretexto da guerra, estão a ser impostas, beneficiando os que com elas lucram em prejuízo do interesse dos trabalhadores e do povo português. A resposta imediata ao aumento do custo de vida tem de passar por medidas de controlo e fixação de preços e o aumento de salários e pensões. De outra forma, é a roda livre ao aproveitamento e o lucro de alguns à custa da pobreza e das dificuldades de quase todos. Com as medidas anunciadas, o Governo não enfrenta os problemas que estão na raiz desta situação. Pior, invocar desta vez o combate à espiral inflacionista para não aumentar salários e pensões é deixar campo aberto à exploração e ao empobrecimento. A recusa de qualquer medida de aumento dos salários e das pensões significará o regresso dos cortes, não com as decisões oficiais do tempo da Troika, mas com a perda real do poder de compra. Ao recusar aumentar salários e pensões, o Governo cumpre as pretensões das confederações patronais, impondo aos trabalhadores, aos reformados, a degradação das suas condições de vida. Esta é já uma primeira amostra do que está a ser a postura do Governo neste arranque de legislatura. Era para isto queriam a maioria absoluta. E é um primeiro esclarecedor exemplo do que poderão ser os próximos 4 anos. Cá nos terão pela frente, se assim for. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,